Olá, está dormindo?
Quem é?
Ender.
Quem? Como conseguiu o meu número?
Com uma amiga da escola. Vi sua foto, você é um gatinho.
Você sabe que eu só tenho 12 anos, né?
Tudo bem, não tem problema. Eu tenho 15. Algum problema pra você?
Não.
Eu mando mensagem quando eu tiver perto.
A tecnologia é algo que com certeza veio para nos ajudar, mas, ao mesmo tempo, ela pode ser usada de maneira perigosa por criminosos de todos os tipos. Nesse sentido, o celular com internet, por exemplo, é uma ferramenta que, nas mãos erradas, pode causar danos irreparáveis. O caso de hoje mostra o quanto os jovens estão vulneráveis diante dos seus smartphones. Muitas vezes, uma simples troca de mensagens esconde intenções sujas e, na maioria das vezes, os pais não fazem ideia dos riscos que seus filhos estão correndo. Hoje vamos conhecer o triste caso de Justin Blockson, um garoto de 12 anos que foi atraído para uma armadilha mortal por meio do próprio telefone celular. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério. Um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, @arquivomistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Justin Blockson nasceu no dia 29 de maio de 97, em Louisiana, Estados Unidos. Filho de Amy Whitman e Kevin Blockson, ele também tinha quatro irmãos, Travis, Tyler e Dalton Blockson, e um irmão mais novo chamado Colin, que era fruto do atual marido da Amy. Justin teve uma infância normal, era considerado um bom aluno e chegou até a conquistar o primeiro lugar numa feira de ciências estudantil. No início da adolescência, ele já era bastante ativo, popular, adorava esportes, sendo skatista, praticante de karatê e tinha acabado de entrar para o time de futebol da escola. Muitos dizem que ele jogava bem e que com treinamento adequado poderia até ter um futuro no esporte. Como era um aluno aplicado, Justin sempre usava o computador de casa para fazer trabalhos da escola, até que em 2008, aos 11 anos, ele descobriu as redes sociais. Na época, escondido da mãe, ele criou uma conta no MySpace, que era uma febre entre os jovens da década. Essa rede social era muito parecida com o Facebook. Os usuários criavam perfis e se conectavam com amigos, mas Justin começou a passar muito tempo online. Dentre as amizades que ele fez, uma era especial. Tyler Cummings, uma garota de uma cidade vizinha, que era, na verdade, mais do que uma amiga, era uma paquera virtual. Aqui vale uma ressalva, pois o irmão do Justin e a paquera virtual dele têm o mesmo nome, e como os dois serão citados mais algumas vezes aqui na história, eu vou me referir ao irmão apenas pelo primeiro nome, e quando eu me referir à paquera dele, falarei com o sobrenome. Então, Tyler e Tyler Cummings. Kevin, o pai do Justin, descobriu a conta do filho no MySpace e avisou a Amy que, ao analisar a conta, não gostou nada do que viu na descrição do perfil dele. Apesar de ter escrito coisas comuns como interesse em futebol, artes marciais, música, skate, na seção sobre mim, ele escreveu "Your friendly neighborhood super pimp", que significa "seu super cafetão amigável do bairro". Amy deu uma bronca no garoto, perguntou por que ele usava aquele termo no perfil e Justin, na maior inocência, disse que seus amigos da escola tinham dito que Super Pimp era apenas um super-herói. Amy explicou o que a palavra significava, ele ficou envergonhado, pediu desculpas, mas mesmo assim, ela o proibiu de usar a rede, pois ele era muito novo para aquele tipo de contato social e ele entendeu. A partir daquele dia, ele realmente não usou mais o MySpace, contudo, ele não excluiu a conta. Em 2009, Justin ganhou um celular. Como não podia usar as redes sociais, ele passou a se comunicar com os amigos por mensagens de texto. Foi nessa ocasião, e com saudade da sua paquera virtual, que ele logou rapidamente no MySpace apenas para enviar o seu número para ela através de uma mensagem privada, na expectativa de que agora eles se reconectassem pelo celular. Seu melhor amigo era Dustin Rosengrant. Os dois cresceram praticamente juntos, pois estudavam na mesma escola e também moravam no mesmo bairro. No dia 29 de março de 2010, Dustin convidou Justin para dormir na casa dele. Aquela não seria a primeira vez, e o que os garotos faziam era jogar videogame, comer besteiras, assistir filme, ou seja, aproveitar uma noite entre amigos. Justin chegou por volta das 6 da tarde com sua mãe e voltaria para casa depois do café da manhã do dia seguinte, quando seu irmão mais velho, Tyler, passaria para pegá-lo. Contudo, Dustin mal podia imaginar que aquela noite seria a última vez que ele veria o seu amigo com vida, já que logo após os dois se deitarem para dormir, algo muito cruel estaria prestes a acontecer. Por volta das 9 da manhã, Dustin acordou e percebeu que Justin não estava na cama. Apenas seus pertences estavam no quarto, exatamente como deixados na noite anterior. Ele procurou o amigo em todos os cômodos da casa, o chamando para o café da manhã, mas não o encontrou. Dustin pensou então que Justin já tinha ido para casa. Talvez ele tivesse mandado mensagem mais cedo para o irmão, saiu sem fazer barulho, esquecendo suas coisas lá. Então, ele decidiu caminhar até a casa do amigo para devolver os seus pertences. Ao tocar a campainha, Dustin foi atendido pelo Tyler. Ele disse que estava ali para devolver as coisas que o Justin tinha esquecido. Surpreso, Tyler falou que o irmão não tinha voltado para casa e que estava esperando ele mandar a mensagem para ir buscá-lo. Os dois procuraram pelo Justin na própria casa dele, mas sem sucesso. Apreensivo, Tyler ligou para a mãe, que estava no trabalho. Ela voltou imediatamente para casa e chamou a polícia. As buscas pelo Justin foram feitas de maneira exemplar. Primeiro, porque os policiais não deram aquela desculpa de que seria necessário aguardar 24 horas para considerar como desaparecimento. E segundo, porque eles se mobilizaram em grupos e, por conta disso, várias coisas aconteceram ao mesmo tempo. Eu vou explicar todas elas para vocês e peço que prestem bastante atenção, pois o que foi feito é algo muito raro de se ver. Na casa do Dustin, uma dupla de policiais conversava com ele. Pediram que ele desse um relato do que tinha acontecido na noite anterior, e o garoto disse que não tinha notado nada de incomum, mas mencionou que Justin tinha passado muito tempo no celular trocando mensagem de texto por um período que se estendeu até o início da madrugada, mas não sabe por quanto tempo durou, já que ele caiu no sono, acordando apenas na manhã seguinte. Dustin acreditava que o amigo estava teclando com a sua paquera virtual, a Tyler Cummings. Com isso, a polícia entrou em contato com a Amy e pediu o número do celular do Justin para que eles pudessem saber quem era essa menina. Porém, a existência dessa paquera era conhecida por todos, a própria Amy tinha o telefone dela e o endereço da escola, e por isso não foi difícil para a polícia conseguir encontrá-la. Uma outra equipe então foi até a escola dela, mas ao ser questionada, Tyler Cummings disse que não tinha combinado de se encontrar com Justin, que nunca o viu pessoalmente e que a última vez que se falaram foi no dia anterior, pouco depois das 10 da noite. Ela mostrou o telefone para os policiais e eles viram que a conversa tinha sido mesmo encerrada por volta daquele horário. Como a troca de mensagens tinha acabado perto das 10 da noite e Dustin comentou que o amigo estava no celular até o início da madrugada, muito provavelmente, Justin estava teclando com alguma outra pessoa. Com isso, eles solicitaram à operadora de telefone urgência na impressão do relatório de chamadas e mensagens de texto trocadas pelo garoto nas últimas 72 horas. Ao mesmo tempo, uma outra equipe da polícia fazia buscas na região perguntando aos vizinhos do Dustin se eles tinham visto o Justin ou algo de diferente na área. E um deles trouxe uma informação crucial para a investigação. Esse vizinho, que era professor, disse que ficou quase a madrugada inteira corrigindo provas e percebeu que por volta das 3 da manhã, um táxi verde havia passado algumas vezes pela rua, como se estivesse procurando por algum passageiro. Assim que a polícia recebeu o relatório solicitado pela companhia telefônica, novas pistas surgiram. Justin trocou diversas mensagens até cerca de 3 da manhã com um número até então desconhecido, já que durante aquelas 72 horas, aquele número tinha feito contato pela primeira vez apenas naquela noite. A pessoa do outro lado dizia se chamar Amber, uma garota de 15 anos. Os dois trocaram mensagens por horas e a conversa foi avançando para conteúdos adultos. A quantidade de mensagens trocadas é muito grande. Parte dela é composta por textos e imagens impróprias para menores de 18, mas alguns textos foram liberados e eu vou apresentar agora para vocês.
Olá, está dormindo?
Quem é?
Amber.
Quem? Como consigo o meu número?
Com uma amiga da escola. Vi sua foto, você é um gatinho.
Após minutos de conversa em que os dois estavam se conhecendo, a Amber passou a trocar mensagens mais eróticas e enviar imagens íntimas.
Você sabe que eu só tenho 12 anos, né?
Tudo bem, não tem problema. Eu tenho 15. Algum problema com você?
Não.
Justin é convencido pela Amber a sair de casa, pois ela pegaria o seu carro e o encontraria na porta para se conhecerem pessoalmente.
Eu mando mensagem quando estiver.
Após uma nova mensagem da Amber, Justin saiu da casa do amigo e foi para a calçada, só que ela não apareceu.
Onde você tá? Tá na rua certa?
Sim. Vem até o fim da rua.
Tô estacionada aqui.
Não posso descer até aí. Está tarde, escuro e perigoso. Vem aqui na porta.
Alguns minutos depois, sem nenhuma resposta da Amber, Justin escreve:
você não vai vir até aqui. Esquece. Nos vemos outro dia.
A Amber disse que voltaria para casa, mas continuou conversando com Justin, trocando novamente mensagens de conteúdo adulto, provocando o garoto, até que ela o convenceu de mais uma vez sair de casa. Só que dessa vez ela disse que o carro não estava mais funcionando, mas que enviaria um táxi para pegá-lo. Perto das 3 da manhã, o táxi chegou e as mensagens acabaram. A partir daí, a investigação sobre o paradeiro do Justin seguiu duas linhas: descobrir quem dirigiu o táxi e quem era Amber. Através do número dela, a polícia não achou muita informação. Era um chip novo, recém-ativado, mas sem registro de usuário. Com todas essas informações, a polícia estava na delegacia discutindo sobre o assunto com a equipe de oficiais e dois deles trouxeram à tona novas pistas. E misteriosos, lembrando, tudo isso ainda no dia 30, e esse momento da delegacia era pouco mais do meio-dia. Perto das 6 da manhã, o oficial Adam Ewing passava pela rodovia 171 e se deparou com um táxi verde da empresa Action Taxi no acostamento, num ponto um pouco distante de onde o Justin morava, cerca de 35 quilômetros. O motorista estava do lado de fora do veículo, procurando alguma coisa. Adam parou, o abordou e perguntou se ele precisava de ajuda, mas o taxista respondeu que tinha ficado sem gasolina e que tinha deixado a chave do carro cair em algum lugar. O policial ofereceu uma carona, mas ele disse que estava tudo bem, que estava tudo em ordem, pois a empresa logo chegaria para ajudá-lo com combustível e com a chave extra. Sem achar nada daquilo estranho, Adam foi embora. Pouco tempo depois, já perto das 8 da manhã, o sargento Kate Banta, indo ao trabalho, passou pela mesma rodovia, pelo mesmo local onde o Adam tinha acabado de comentar, e ele tinha percebido que ali um táxi verde da Action Taxi estava parado, mas com o motorista dentro, aparentemente nervoso, com um comportamento frenético, como se tivesse atrasado, ele estava batendo no volante e muito irritado com alguma coisa. Mesmo assim, o Kate não o abordou, porque ele estava passando pela direção contrária da rodovia e um retorno ali era praticamente impossível. Então, os policiais se dividiram. Uma equipe retornou ao local onde o táxi tinha sido visto duas vezes e uma outra equipe foi para a empresa Action Taxi. Por volta das 2 da tarde, uma equipe chega no acostamento da rodovia, no local onde o carro tinha sido visto. A lateral era cercada por uma pequena floresta de mata fechada e eles perceberam que a vegetação estava recentemente movida, como se alguém tivesse aberto espaço para entrar. Conforme o sargento segue o rastro da mata, ele acaba encontrando uma calça jeans jogada. E assim, andando mais um pouco mata adentro, perto de um riacho no local onde mais parecia um pântano, o sargento Kate encontra uma cova rasa e dentro daquele buraco, com menos de 12 horas de desaparecido, o corpo de Justin Bloxon.
Hey! Você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
A necrópsia revelou que Justin tinha falecido na madrugada do dia 30 e que a causa da morte foi asfixia. O corpo apresentava sinais de luta, além de amostras de sêmen na região anal. Amy não teve condições de fazer o reconhecimento do corpo e, por conta disso, seu pai e o irmão dele, no caso o tio-avô do Justin, foram até o necrotério para aquela difícil tarefa. Uma outra equipe já estava na empresa Action Taxi. Ao perguntarem para o dono, David McFarlane, sobre um motorista que provavelmente tivesse perdido a chave de um dos carros naquela manhã, um nome surgiu rapidamente: Brian, que por coincidência tinha deixado o carro no pátio da empresa naquela mesma manhã. Brian tinha sido contratado há apenas 10 dias através de uma oportunidade de ressocialização que o David deu a ele, pois o Brian era um ex-detento. Antes que possamos seguir com os fatos da investigação, precisamos rapidamente falar sobre o Brian. Brian Douglas Orne tinha 34 anos, é filho de pais divorciados, tem um irmão chamado Kevin e sua mãe Deborah negligenciava o cuidado dos meninos. Além de vender drogas para conseguir dinheiro e abrir a casa para festas sexuais, parte do sustento da família vinha do namorado dela que morava no local, e era por conta disso que Deborah fingia não perceber que o namorado abusava do Brian já na infância. Na adolescência, Brian e Kevin se emanciparam e seguiram caminhos diferentes. Enquanto Kevin estudava para conseguir entrar numa faculdade, Brian começou a praticar pequenos delitos e chegou a ficar 3 anos detido em uma prisão juvenil. Lá, ele também foi abusado e em várias ocasiões. Quando tinha 19, foi detido novamente, dessa vez por abusar de 2 garotas menores. Brian ficou preso por alguns anos e, após sair, conseguiu esconder de muitos o seu histórico de criminoso sexual. Assim, ele seguiu com sua vida, passou por vários empregos e chegou a se casar com uma moça chamada Amanda. No meio de março de 2010, Brian aplicou para uma vaga como taxista da empresa Action Taxi. E o dono, David, ao consultar seu histórico policial, se deparou com os registros criminais. Como ele viu que o último registro tinha sido há mais de 10 anos e que o Brian estava agora casado, por David, parecia que ele estava se ressocializando e, por isso, lhe deu uma chance. Voltando então para o cenário onde a polícia conversava com David, ele informou que o táxi foi deixado pelo Brian e deu o endereço dele. Enquanto os policiais ali já analisavam o veículo, uma outra equipe foi encaminhada ao endereço do suspeito, já com um mandado de busca e apreensão em mãos. Mas ao chegarem na casa do Brian, ele não estava lá. Apenas sua esposa Amanda. Ela disse que os dois tinham brigado sério dias antes, que estava cogitando a possibilidade de divórcio, mas desde então, Brian tinha saído de casa, ido morar com o irmão, e ela não o via há algum tempo. Detalhe, Amanda não fazia ideia de que o marido tinha registros criminais. Ao analisarem o computador da casa, um técnico encontrou uma pasta oculta chamada Mandybug 143, repleta de fotos e vídeos de asfixia erótica e pornografia infantil. A polícia não precisou de muito esforço para capturá-lo, já que algumas horas depois, ele mesmo chegou na delegacia acompanhado do próprio irmão Kevin. Kevin tinha visto através da imprensa local que a polícia estava procurando por um motorista de um táxi verde e, devido ao seu histórico, logo Kevin percebeu que Brian era um suspeito em potencial. Ao conversar com o irmão, ele tinha negado tudo, então Kevin o convenceu de ir até a delegacia para se explicar e se livrar dessa possível acusação, já que todas as pistas faziam dele um suspeito. Em seu depoimento, Brian disse ser inocente e negou ter passado pela vizinhança do Dustin naquela noite. Afirmou que tinha parado o táxi no acostamento da rodovia 171 na manhã do dia 30, pois tinha ficado sem gasolina e perdido a chave. Disse que ficou ali fumando por um longo período até a chegada do apoio, mas, dentre outros detalhes do depoimento, Brian se contradisse várias vezes e não apresentou um álibi para a noite em que o Justin desapareceu. Enquanto era interrogado, mais três coisas aconteciam ao mesmo tempo, e realmente misteriosas, eu nunca vi, em nenhum outro caso que eu já apresentei aqui no canal até hoje, uma polícia tão rápida e dedicada a desvendar o mistério. Além de uma equipe que já estava periciando o táxi no pátio da Action Taxi, um grupo de policiais retornou para o local onde o corpo do Justin havia sido encontrado, com o objetivo de encontrar mais pistas, e uma outra equipe examinava o carro do Kevin, que estava no estacionamento da delegacia. Na janela do táxi foram encontradas digitais que logo foram identificadas como sendo do Justin. Já no local muito próximo de onde o corpo dele foi encontrado, outros policiais encontraram a chave de um carro que foi confirmada como sendo do táxi. E no carro do Kevin, policiais encontraram um chip, sendo que o número desse chip era o mesmo usado pela tal Amber para se comunicar com o Justin. Ou seja, eles confirmaram o que já imaginavam. A Amber era o Brian. Após horas de interrogatório, os policiais apresentaram a ele todas as evidências e, ao ver que estava sem saída, ele solicitou o direito de permanecer calado e pediu a presença de um advogado. Brian foi oficialmente indiciado por sequestro agravado, abuso infantil, assassinato em primeiro grau e ficou em prisão preventiva enquanto aguardava julgamento. O julgamento começou em março de 2014, 4 anos após o crime. Enquanto dentro do tribunal, cerca de 75 pessoas acompanhavam o processo, do lado de fora, centenas protestavam pedindo a pena de morte. Ao todo, foram aproximadamente 15 testemunhas ouvidas. Além da família do Justin, a mãe, o irmão e a esposa do Brian também testemunharam. Sua mãe Deborah chorou muito, admitiu que nunca foi uma boa mãe, que suspeitava que o filho era abusado, mas não tinha provas, não tinha coragem também de tocar no assunto e acredita que sua negligência acarretou nos contínuos assédios. Falou que estava arrependida de ter sido a mãe que foi e que estava sofrendo muito com tudo o que tinha acontecido. A esposa Amanda reafirmou que não conhecia o histórico criminal do marido e que estava muito abalada com tudo. Disse que esperava que, se o Brian fosse considerado culpado, isso pudesse ao menos adiantar o processo do divórcio ou, de alguma forma, que isso autorizasse o pedido de separação unilateral, já que, até aquele momento, Brian tinha se recusado a assinar os papéis. O irmão Kevin disse que, ao longo da vida, seguiu um caminho oposto do irmão. Por muitos anos, tentou ajudá-lo a sempre fazer a coisa certa, tanto é que foi ele quem o levou até a delegacia. Mas ele disse também que, se de fato o Brian fosse considerado culpado, ele apoiaria a punição que fosse exercida pela lei. Um dos últimos depoimentos esclareceu como o Brian conseguiu o número do telefone do Justin. Amanda tinha uma filha de um relacionamento anterior. Essa filha, a sua enteada, tinha uma amiga chamada Lauren Lindsay. Lauren disse no tribunal que semanas antes do crime, quando ela estava visitando essa amiga, Brian pediu o celular dela emprestado, dizendo que queria copiar alguns toques telefônicos. Segundo a teoria da promotoria, Brian, na verdade, usou aquela oportunidade para copiar toda a lista de contatos da menina, que ele provavelmente já imaginava que ali teria em sua grande quantidade amigos e amigas com idades semelhantes. Através do MySpace da Lauren, Brian pesquisou pelos nomes dos contatos até encontrar o que ele poderia considerar como a vítima perfeita. E um desses contatos era o Justin. Mas o depoimento mais aguardado era o do próprio Brian. Ele seguiu alegando inocência, mostrando certa tristeza, mas era sempre evasivo em suas respostas, o que, consequentemente, transparecia uma desconexão com os fatos já apresentados. Contudo, foi no fechamento, quando defesa e acusação dirigem suas palavras para o júri, que um dos seus advogados, Antonio Florence, surpreendeu a todos com uma versão que contradizia o depoimento do próprio cliente. O advogado Antônio admitiu que, apesar do Brian ser um criminoso sexual, ele não tinha a intenção de abusar do Justin. Ele disse que seu cliente gostava de ver a esposa Amanda tendo relações com outros homens e, de preferência, mais novos. Disse que Brian sabia que adolescentes estão com os hormônios à flor da pele e levar o garoto para se divertir com sua esposa seria divertido para ele também. Detalhe aqui é que a vez do depoimento da Amanda já tinha passado, era o fechamento das audiências, então ninguém conseguiria voltar atrás para chamá-la novamente, apenas para esclarecer essa informação. Então, quando Justin percebeu que tinha caído em uma armadilha, onde ele seria levado para o encontro de Amanda e não de Amber, o garoto tinha começado a gritar e o Brian colocou a mão na sua boca para tentar silenciá-lo. Por isso, a morte do Justin teria sido acidental. O advogado sustentou essa tese para evitar a condenação de morte, buscando uma pena por assassinato em segundo grau, que é quando não há intenção de matar. E aqui, misteriosos, eu preciso deixar uma coisa bem clara para vocês. Foi encontrado sêmen ao redor do ânus do Justin. Essa informação está em todos os lugares, só que poucas fontes adicionam que o sêmen era do próprio garoto. Nenhuma fonte diz que o sêmen era do Brian. Ou seja, a defesa tinha essa informação a favor deles, e essa informação foi reforçada pelo próprio advogado durante o fechamento da audiência. Mas, ao mesmo tempo, nenhuma dessas fontes foi capaz de dizer de quando era aquele sêmen. Poderia ser de horas antes, dias antes, mas nada explica como uma amostra frontal dele foi parar no fundo. Algumas teorias, fora dos documentários e sites das informações desse caso, dizem que, como o garoto estava teclando deitado com a Amber, conversando com conteúdos que poderiam esquentar os hormônios, algo poderia ter sido expelido ali, naturalmente, e escorrido para baixo. Essa é uma hipótese até que compreensível, mas essa versão do advogado não se conecta com o fato do garoto ter sido encontrado despido numa cova rasa e com a calça largada a metros de distância do corpo. No dia 2 de abril daquele mesmo ano, os jurados se reuniram para a decisão final e, com pouco mais de 45 minutos, eles chegaram a um veredito. Brian foi considerado inocente do abuso sexual, mas culpado de sequestro e assassinato em primeiro grau. 3 dias depois, ele retornou ao tribunal para ouvir a leitura da sentença, onde, na ocasião, ele foi condenado à pena de morte. O caso Justin teve diversas repercussões logo após a descoberta do crime. Um pequeno jardim dedicado ao Justin foi construído na escola que ele frequentava. O estado de Louisiana, por exemplo, criou a Lei Justin Blockson, a qual, a partir de então, que criminosos sexuais registrados dirigem táxis, vans e ônibus. A mãe do Justin também processou o David McFarlane, o proprietário da Action Taxi, pois ele o contratou sabendo que o Brian era um criminoso sexual registrado, permitindo assim que ele tivesse acesso a dirigir um veículo pela cidade sem supervisão. David, por sua vez, informou que não teve qualquer má intenção ao dar o cargo para o Brian. O seu objetivo era totalmente o contrário, ajudá-lo a se reintegrar na sociedade. Contudo, ele não deixou de assumir a sua culpa indireta no que aconteceu e seus advogados, junto com os advogados da família da vítima, entraram num acordo extrajudicial para que o assunto fosse resolvido de maneira pacífica e sem a burocracia da justiça. Como parte do acordo, a empresa indenizou a família, o valor não foi divulgado, eles mudaram o nome da empresa, a cor de todos os táxis para que a imagem do veículo na cidade não remetesse ao crime contra o Justin, o táxi usado no sequestro foi destruído no depósito de carros e o David ainda fez um pedido público de desculpas.
Em março de 2010, tomei uma decisão horrível e trágica. Quando eu permiti que um criminoso sexual registrado dirigisse um carro da Action Taxi. Duas semanas depois da minha decisão, esse motorista sequestrou e assassinou Justin Blockson. Me arrependo da decisão que tomei desde que o Justin foi encontrado e sei que vou me arrepender pelo resto da minha vida.
Mas, misteriosos, eu sei que a trilha sonora faz parecer que o episódio está acabando, que já estamos na conclusão da história, mas, pasmem, esse caso ainda não acabou. Duas coisas praticamente bizarras aconteceram nos anos seguintes do caso Justin. Brian teve sua condenação anulada, a pena de morte foi desconsiderada e ele teve direito a um novo julgamento, e o David foi preso por um crime muito semelhante ao que o Brian foi considerado inocente. Violência sexual.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
Em setembro de 2018, uma decisão judicial anulou a condenação da pena de morte do Brian. A Suprema Corte de Louisiana disse que os seus direitos foram violados pelo advogado no julgamento que tinha acontecido em 2014. A decisão foi baseada em um outro caso que teve um desfecho parecido meses antes dessa decisão. Em maio de 2008, Robert McCoy foi preso acusado de matar a tiros três familiares da ex-mulher, a mãe dela, o padrasto dela e o filho que ela tinha com um outro homem. Durante o processo, ele trocou de advogado duas vezes, mas as provas eram esmagadoras e não deixavam dúvidas sobre a autoria do crime. Mesmo assim, Robert sempre se declarou inocente. Por outro lado, durante o julgamento, seu advogado admitiu a culpa do réu para tentar evitar a pena máxima, que era a pena de morte. Robert apelou para a Suprema Corte de Louisiana e conseguiu a anulação da sentença 10 anos depois, em maio de 2018. O tribunal considerou que o advogado do Robert violou a 6ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante, em todos os casos, o direito do réu de escolher a estratégia da sua defesa, ou seja, o desejo do Robert de continuar sustentando a sua inocência não foi cumprido pelo advogado. Hoje, com a sentença anulada, ele continua preso, aguardando um novo julgamento. No caso do Brian, a Suprema Corte teve o mesmo entendimento. Ele sempre alegou inocência, mas seu advogado admitiu a culpa do réu, indo contra a vontade dele. Com isso, em 2018, Brian deixou o Corredor da Morte e passou a aguardar um novo julgamento que aconteceu no dia 4 de julho de 2023. Contudo, exatamente entre 2018 e 2023, algo muito sério aconteceu com David. Em 2019, ele foi denunciado por abuso sexual contra uma mulher identificada apenas como AD. Ele foi a julgamento em 2021. Segundo a vítima, na noite do dia 21 de agosto de 2019, ela estava no bar Rascals, local em que ela trabalhava como gerente, mas durante o fechamento, quando ela acreditava que já estava sozinha, ela foi até o depósito para pegar suprimentos, quando o David apareceu por trás dela, colocando o braço dele em volta do seu pescoço até que os dois caíram no chão. Com a outra mão, ele abriu as calças dele e dela, e eu acho que eu não preciso detalhar o que aconteceu depois disso. David só parou o que estava fazendo porque o celular dela tocou e, chorando, ela disse que poderia ser seu namorado, a esperando lá fora para ir embora. David então fugiu do local pela porta dos fundos. A vítima foi encaminhada para um hospital para ser examinada e o abuso foi confirmado. Identificar o David não foi uma tarefa difícil, até porque ele já era conhecido na região pela situação delicada do caso Justin. No final das audiências de julgamento, o que aconteceu em janeiro de 2023, em decisão unânime, o júri considerou culpado e ele foi condenado a 18 anos de prisão. Como ele tinha 57 quando foi condenado e já tinha cumprido 2 anos dos 18, sua previsão de saída da cadeia será quando ele tiver 73 anos. E foi nesse mesmo ano, em 4 de julho de 2023, que o segundo julgamento do Brian aconteceu. Apesar de todas as ações tomadas pela defesa para tentar convencer o júri de que ele era inocente, ou ao menos tentar fazer com que ele recebesse uma sentença máxima de prisão perpétua, Brian foi novamente considerado culpado e novamente condenado à pena de morte. Esse foi o caso de hoje, pessoal. Deixe sua opinião aqui nos comentários e nos vemos então no próximo episódio. Até lá!
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui, no Pátria Amada Criminal.